Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Olá, guaibeiros. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste fim de semana, 25, 26 de janeiro de 2025. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre. Viva o futuro do presente. Garanta seu ingresso para a FBV, o maior palco para o empreendedorismo e a inovação. Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos conversar com um jornalista que viajou para a Europa para acompanhar as rememorações dos 80 anos do Holocausto. Vamos acompanhar a segunda etapa da troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, assim como a perspectiva para a região. E vamos detalhar as múltiplas medidas tomadas por Trump em sua primeira semana de governo e quais as suas implicações para o mundo. Nós estamos iniciando mais essa edição de O Mundo na Guaíba, conversando com o jornalista, nosso colega, Salus Locke, que é o CEO da Expo Pesquisa, mas estamos conversando com ele porque ele tem uma tarefa importantíssima pela frente aí, porque a partir, né, dessa semana, ele inicia uma nova jornada de aprendizado lá no Velho Continente e o foco é a produção de uma série intitulada Liberação, que contará a história da liberação de 4 campos de concentração nazistas pelas forças aliadas em 1945. Ou seja, estamos aí com 80 anos desses acontecimentos. E, em função disso, ele vai fazer esta pesquisa que trará a história dolorosa desses acontecimentos, que é sempre importante lembrar. Meu caro Salus Locke, muito bom dia, um prazer em tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, Jorandir, o prazer é meu, uma satisfação falar contigo, uma referência para todos que seguimos, né, nesse jornalismo que procura entender um pouco o que acontece no mundo.
Muito bem. E fala um pouquinho a respeito da tua viagem.
Será uma viagem com um fundo de pesquisa e produção de conteúdo, como o senhor falou. A ideia é visitarmos 4 campos de concentração neste período agora de fim de janeiro até meados de fevereiro, a começar por Auschwitz, o maior campo de concentração e extermínio. Auschwitz foi um complexo de campos, uhum, né, que envolvia a concentração e extermínio, e também tinha Monowitz, Auschwitz III, que havia uma grande fábrica lá funcionando. Só em Auschwitz foram assassinados 1.100.000 pessoas, 1 milhão deles judeus. E no dia 27 de janeiro a gente vai ter a solenidade que vai celebrar os 80 anos da liberação de Auschwitz. Eu estarei lá, inclusive como correspondente do jornal Correio do Povo. Vou produzir conteúdo para o Correio a partir, então, desse ato. Em 2020 eu também estive lá. Fui o único jornalista brasileiro, inclusive, a cobrir essa solenidade nos 75 anos da liberação, então. E é marcante, é triste, é pesado, mas entendo que seja necessário. A partir de Auschwitz, eu vou seguir a Mauthausen, na Áustria, que também foi um campo de concentração, né, terrível. Quem talvez identifique vai lembrar que tem uma grande pedreira onde os apenados, enfim, os prisioneiros tinham que subir para constituir lá. Foi um campo de trabalho forçado. Depois vou a Terezin, na República Tcheca. Né, era um campo que foi utilizado como propaganda para os nazistas, a partir do momento que eles tinham algumas intelectualidades e artistas e faziam disso uma vitrine para o mundo, para dizer, oh, a gente não trata tão mal os judeus. Tanto é que houve uma visita da Cruz Vermelha, enfim, e eles conseguiram enganar, né, com o Terezin sendo uma espécie de campo modelo. Mais de 35 mil pessoas morreram em Terezin e outras 87 mil saíram de Terezin levadas a campos de extermínio. Destas, apenas 3.800 acabaram sobrevivendo.
Lula.
Então,
loucura,
era um campo, né, de trânsito, digamos. E aí, em Sachsenhausen, que foi o primeiro campo, né, construído pelos nazistas, logo em 1933, o Hitler assumiu em janeiro de 1933. Ali, em março, ele botou Dachau funcionar e prendeu todos os adversários políticos dele. E ele seguiu até 1945. Foi um dos últimos campos a ser... Dachau, Mauthausen, foram ali em maio, abril de 1945, então tiveram na finaleira. Terezin também demorou um tempo, foi por volta de maio para ser liberado.
Dachau foi um dos... Aliás, foi o primeiro campo desses que eu visitei, né? E é uma coisa impressionante, né? É coisa impressionante, é tocante você ver todos aqueles aspectos ali, aquele ambiente, né, em que eles estavam, aquelas câmeras de onde soltava o gás, o chuveiro, né? Que do chuveiro, em vez de vir água, vira o gás, né? É uma coisa profundamente tocante, né?
Eles fizeram campo de extermínio, na acepção da palavra, nascido para ser de extermínio, foram 6, todos eles na Polônia. No entanto, outros campos, como Mauthausen, enfim, Dachau, vieram a ter câmaras também e crematórios, porque eles não davam mais conta, né, de matar os judeus. Eles queriam exterminar de 9 a 11 milhões de judeus que viviam na Europa à época. Eles conseguiram matar 6 milhões. De diversas formas, especialmente os campos a partir ali, meados de 41, 42 especialmente, onde os campos de extermínio ganharam embocadura. Né?
O que te levou a fazer esse estudo, a entrar aí nessa tarefa?
2015, eu prestei alguns serviços para a revista super interessante do Grupo Abril. E uma das pautas, eu estava na Europa, e uma das pautas era: vai a Auschwitz e entrevista um sobrevivente. Fui a Auschwitz, encontrei um sobrevivente, entrevistei, inclusive ela está viva, espero reencontrá-la pela terceira vez agora em Auschwitz.
Puxa, mas ela está com que idade?
Ela era muito jovem, ela tinha de 3 a 4 anos à época que ela foi ao campo, junto com a mãe dela,
sim,
inclusive.
Era criança.
Era uma criança, inclusive recentemente ela se encontrou com o Papa e lançou um livro, que era Lidia Maximovic. O nome dela não era judia, era bielorrussa, só que o pai dela era comunista. Aí pegaram o pai e levaram a mulher e a filha junto, o pai morreu em Auschwitz e ela e a mãe sobreviveram. Então, a partir disso, essa matéria saiu na Super Interessante e eu fiz o que eu tinha que fazer, que era a minha pauta. Só que, lendo a revista, a neta de uma sobrevivente que mora no Brasil fez contato comigo, que morava, infelizmente, ela morreu há 2 anos. E ela disse: ó, Salos, minha avó também passou por Auschwitz e por outros campos. Gostaria de entrevistar e contar a história dela? Eu disse: claro, onde é que ela mora? Florianópolis. Fui a Floripa, não era tão ruim assim também, né, tia? E na primeira conversa, Jurandir, eu sou jornalista, assim como o senhor, escrevendo, né, da velha escola ainda, aqui no meu caderninho e tal. Sim. Lá pelas tantas ela contou a história dela, eu disse: Gita era o nome dela, eu nunca fiz isso antes, mas essa tua história merece um livro, posso escrever um livro? E ela autorizou, junto com a filha e as netas, e eu lancei o meu primeiro romance. Hoje eu já tenho mais de 10 livros escritos, mas romance foi só esse. E a partir da história da Gita. Só para te dar um resumo, por que, além dela ter sobrevivido ao Holocausto, ela fugiu, né? Enfim, tentou entrar nos Estados Unidos, não conseguiu, o visto acabou no Peru. E no Peru ela conheceu um italiano, que era da máfia italiana Cosa Nostra, que tinha fugido da Itália porque queriam matar ele. Ele tinha matado a mãe de um cara lá, ele fugiu com o irmão, ela se apaixonou por ele, largou o maridão dela, judeu, com quem ela tinha vindo, ela era romena, e acabou parando com o cara aqui no Brasil. Então não tinha como não contar essa história, né? E o livro este foi lançado em 2017, o nome dele é A Tenda Branca.
Muito bem. Nós estamos conversando com o jornalista Salos Locke, que vai viajar para a Europa para fazer um acompanhamento dos 80 anos dos campos de concentração nazistas. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.